Porto de Alta Competição. O espaço onde os atletas colocam as ideias no centro do discurso e a cidade no centro do coração. Um podcast da Ágora, Cultura e Desporto do Porto.
A delicadeza de uma coreografia ganha contornos ainda mais especiais, mágicos, elegantes, quando executada a vários metros do chão. Quando o espaço entre o céu e a terra se esbate por entre movimentos ligeiros, suaves, com precisão, como que se flutuasse. Porque ali, naquele limbo entre limites, a concentração não permite falhas. O rigor é imposto como um meio para alcançar o fim. Por entre a barra, as argolas e o solo, para além dos outros aparelhos que usa diariamente, Mafalda Costa é um dos nomes do presente e do futuro da ginástica artística. Para chegar a este patamar, teve de criar um pensamento simples, eficaz, prático e disciplinado. Teve de acreditar que o limite somos nós que o impomos e que a alta competição é possível para quem acredita mesmo nela. E ela acreditou.
Bem-vinda. A ginástica artística é uma paixão antiga ou uma paixão recente?
Antiga.
Começaste com quantos anos?
Comecei com 5 anos.
5 anos. Como é que tudo aconteceu? Foi os teus pais? Foste tu? Vias na televisão? Conta-me um bocadinho desse processo.
Não, foi um bocado os meus pais, porque eu andava sempre a correr de um lado para o outro, a trepar coisas, então decidiram pôr-me na ginástica, porque eu não parava quieta.
E acabou por ser essa, então, a...
Sim.
Bem, se estavas a tapar coisas, podiam-te pôr na escalada, né? Mas não, puseram-te na ginástica artística. Colocaram-te onde, logo num primeiro momento?
Fui para a Boa Vista, estive lá há 2 anos, por isso até aos 7, e depois é que fui para o Sport Clube do Porto, que é o clube onde estou desde então.
Ainda estás lá, ainda és representada por esse clube. O que é que te agradou logo no início da ginástica artística? O que é que tu gostaste? Os teus pais podiam-te pôr na ginástica artística, não gostares e passares para outro desporto. Isso acontece muitas vezes, mas na realidade acertaram à primeira.
À primeira não, mas...
Ah, não. Então, como é que foi esse processo?
Ainda estive na natação e no ténis, acho que foi isso, e depois foi a ginástica.
Ah, então foi à terceira.
Sim.
Ok, o que é que então vamos perceber o que é que tu não gostaste na natação e não gostaste no ténis?
A natação nunca gostei muito, era mais...
Por causa da água, não é?
Exato. Ténis também... Não foi, não sei, já não me lembro, para ser sincera.
Mas pronto, mas lembras-te o que é que gostaste da ginástica artística?
Sim, foi sempre algo que eu gostei desde o início.
Lembras-te algumas coisas desses primeiros tempos, de ver as outras pessoas fazerem algum tipo de movimento?
Ah, sim, sempre que via as mais velhas a fazer, claro que inspiravam-me e eu queria fazer também. Acho que tudo começa assim, por aí.
Mas foste sozinha na altura? Geralmente o que acontece é que se vão com amigos ou colegas ou...
Não, fui sozinha para a Boa Vista e depois é que posso pôr é que fui com umas meninas de Boa Vista.
Que já tinham criado ali um núcleo,
sim,
não é?
Sim, sim.
Tiveste quanto tempo no Boa Vista?
2 anos.
2 anos. Passaste para o Sport Clube do Porto por alguma razão especial? Porque dava outras condições?
As condições eram melhores e os treinadores também. Honestamente, nós tínhamos um treino aos sábados, tipo às 6 da tarde, e os meus pais não gostavam muito, então decidi trocar.
E então o Sport Clube do Porto acabou por ser o sítio ideal?
Sim.
E aí encontraste outras pessoas, levaste algumas colegas, mas encontraste outra forma de treinar, encontraste outro tipo de estrutura?
Sim, levavam as coisas mais a sério também e era mais gente, o ginásio maior, melhores condições. Pronto.
Tudo isso foi fundamental para esta troca e sentias que o apoio também era muito maior por parte da própria estrutura.
Sim.
Há mais história da ginástica artística no Sport Clube do que propriamente no Boa Vista?
Sim, claro.
Sentes isso?
Sim, sim.
Tinhas algumas, na altura, tinhas referências a algumas pessoas que tu seguias, que gostavas?
Na altura, não muito. Só depois de ir para o Sport e de ver quem é que lá estava é que comecei a ter algumas referências.
E quem era na altura?
A Zuia Lima era quem estava lá na altura a treinar ainda. E que tinha ido aos Jogos Olímpicos de 2012, e depois também a Filipa Martins, que ainda está a fazer ginástica agora, que foi aos Jogos de 2016, 2020 e está agora em processo nos próximos.
Está quase, Paris 2024. É uma ambição tua também?
Não propriamente. Acho que cada coisa leva o seu tempo e Há coisas primeiro, tenho coisas para fazer primeiro.
Mas eu nem falava de Paris 2024, que acho que ainda é cedo, mas talvez 2028...
Não sei, ainda é muito cedo para dizer.
Também com 18 anos ainda estás aqui a entrar num período de decisões, ou seja, presumo eu que a faculdade há ter entretanto chegado?
Sim, sim, eu estou no primeiro ano da faculdade agora.
De...
Arquitetura.
Arquitetura, olha, uma arquiteta que é ginasta ao mesmo tempo.
Exato.
É interessante tentar perceber aqui. Por acaso há muito de arquitetura na ginástica artística, porque tem a ver com ângulos, tem a ver com o movimento, não é?
Sim, sim.
Não foi pensado neste aspecto, mas existe
não,
essa coisa, não é?
Sim.
A ginástica artística, fala-me um bocadinho do que é que ela é, para quem não sabe. Acho que também este podcast serve para elucidar as pessoas que se calhar não sabem o que é diferenciar a ginástica rítmica da artística, da ginástica normal. O que é que ela é? O que é que ela comporta? O que é que ela tem?
A ginástica artística é de aparelhos, por isso a feminina nós fazemos trave, solo, paralelas e saltos, e na masculina são 6 aparelhos: argolas, cavalo, barra fixa, paralelas, solo e saltos. Fazemos os 4 aparelhos, somos avaliados individualmente em cada aparelho, a soma dos 4 aparelhos e também por equipas.
E essa é a ginástica artística?
Artística, a ginástica artística, sim.
Dos 4 aparelhos, qual é o que tu gostas mais?
Trave.
Porquê?
Desde cedo que também foi um aparelho que tinha mais facilidade, então fui fazendo coisas novas e difíceis desde muito cedo e gosto da adrenalina que dá assim aquele medo de fazer e sempre gostei muito, mas também gosto muito de solo. Que eu sinto que é o que eu estou a evoluir mais neste momento.
Que são os teus favoritos.
Sim.
A trave, para mim, tem uma questão que é, para além de ser mais elevada, é uma trave estreita.
Tem 10 centímetros de largura.
Ou seja, trabalhar em cima de uma trave...
É complicado.
É complicado.
Sim.
É preciso, o que é que é preciso para se ter... A mim faz-me lembrar quase aquela... Sabes quando vês num circo aqueles arames,
sim,
as pessoas andando no arame, pronto,
sim,
não é a mesma coisa,
sim,
mas há ali qualquer coisa de semelhante. O que é preciso para se trabalhar... neste tipo de aparelho, porque é preciso muita concentração, foco,
sim,
e saber que estás em cima de uma barra.
Exatamente.
Que tem 10 centímetros, não é?
Sim, acho que é um dos aparelhos que também é preciso muita cabeça e muita concentração, equilíbrio, mas maioritariamente estar concentrado e saber o que se está a fazer e estar com confiança no que se está a fazer.
Mas falha-se muito.
Sim, é um dos aparelhos que se falha mais.
E quando se falha muito, às vezes desmotiva-se.
É, um bocado.
Mas
sim,
tu nunca desmotivaste?
Não, não, por enquanto. Ainda não.
Mas deve ser, imagino eu que seja, enfim, nos treinos, propriamente dito, deve ser subir,
sim,
e descer, subir e descer tantas vezes que...
Puxado. Sim.
Que deve ser puxado, não é?
Uhum. Next on me, for Portugal, Malfara
Costa. E no caso do solo, fala-me um bocadinho do que é, já vários ginastas me falaram disso, do solo. O solo é o quê? É uma, quase como uma coreografia, uma ginástica feita no solo, é isso?
Sim, nós temos a parte da coreografia, nós fazemos solo com música, é 1 minuto e meio. Temos a parte acrobática, que é o dos mortais, digamos assim, e a parte gímnica e todas essas componentes é que tornam...
Fazem o solo.
Exatamente.
Ok.
Eu gosto mais da parte acrobática, que é o que eu também tenho mais jeito. E sinto que é assim, um aparelho bastante livre, digamos assim, tem um bocadinho de tudo.
A parte acrobática, o que é que se faz na parte acrobática? Que eu já estou a imaginar piruetas e...
Exatamente.
É isso?
Mortais e piruetas.
É isso?
Sim, sim, sim.
Ok, ok, ok. E é... Tu dizes isso com uma leveza incrível, parece que é tudo fácil, não é? E eu imaginar só de fazer um pino, já fico assim um pouco assustado. É preciso... muito tempo de treino para se conseguir, sim, fazer isto na perfeição.
Sim, sim, é preciso muito treino, sim, muito tempo.
Quanto tempo é que foi, olhando um bocadinho para trás nesse processo, se calhar vamos olhar mais para o Sport Clube, é onde estás há mais tempo, foi um período de treinos muito intensivos, como é que foi este processo até chegarmos agora e perceber como é que é o teu dia-a-dia, que já vamos falar daqui a pouco?
Sim.
Tinhas treinos todos os dias, coincidias com a escola?
Sim, sempre coincidi tudo com a escola. Tinha treinos quando comecei no Sport, de segunda a sexta, aí umas 2 horas e meia, 3. E depois é que comecei a ter de segunda a sábado, 3 horas e meia. E houve períodos, claro que o horário da escola também tinha de ajudar, mas que treinava 4 horas e meia alguns dias. E o ano passado, e há 2 anos, também de manhã, treinava de bidiários, por isso de manhã e de tarde. E este ano é que está a ser mais difícil, porque o horário da faculdade é mais complicado.
Claro.
Por isso estou a treinar um bocado menos.
Tens que encontrar aqui um novo equilíbrio e um novo horário consertado para se trabalhar. Até porque a arquitetura não é fácil. Os treinos não são fáceis, portanto a tua vida vai ficar ainda mais retalhada do que ela já estava, não é?
É verdade, sim.
Agora, o teu dia-a-dia, faz-me mais ou menos um retrato de como é que é esse teu dia-a-dia, que deve ser entre as aulas e os treinos. É preciso encontrar aqui um ponto de equilíbrio para ter algum tempo também para nós, não é?
Sim, sim. Eu tenho aulas todos os dias de manhã e de tarde, começo todos os dias às 9, só às quartas-feiras é que tenho tarde livre. A maioria dos dias vou logo direta para o treino e há dias chego atrasada. Por isso resume-se muito a isso, é faculdade, almoçar, faculdade, treino e depois ir para casa.
Treinas à noite então?
Sim, treino das 5 às 8h30, que lá está, não é tanto como que eu queria, mas é o que tem de ser.
Todos os dias?
Sim, aos sábados treinamos às 10h01.
Então só tens um dia de descanso, que é o domingo.
Exatamente.
De resto, há sempre esta disciplina a fazer parte do teu dia-a-dia, não é?
Sim.
É preciso essa disciplina para que isto não... Acredito que haja dias em que não te apetece, em que preferias sair das aulas e se calhar ir com as tuas amigas para outro sítio qualquer, ou tomar um café, ou ir para casa, ou até dormir.
Claro.
Mas... é importante esta disciplina existir para que se consiga afirmar num desporto de alta competição?
Sim, desde cedo somos muito habituados a isso, a ter essa disciplina e a conseguir conciliar tudo.
O que é mais preciso para se ter sucesso, se podemos chamar assim, dentro de um desporto?
Para
falaste
mim,
da disciplina?
Sim, sim,
mas
sem
há
dúvida.
Mais, não é?
Para mim, pessoalmente, é gostar do que se está a fazer. Sempre gostei. Quando não estou a gostar tanto, se calhar tenho que pensar um bocadinho e depois... não sei, mas acho que é uma parte muito importante o gostar do que se está a fazer.
Acho que é fundamental.
Sim.
Gostar do que se faz traz tudo o resto, o rigor, a disciplina, sim, a forma como se encara o próprio desporto. Há alguma coisa que a ginástica te tenha tirado que tu gostavas de fazer? Esta coisa de estar mais tempo com os amigos, esta coisa de ter se calhar uma vida mais normal, entre aspas.
Sim. Já faço isto há tanto tempo que se calhar também não sei o que é que me tiraram, ou não sei o que é que a ginástica me tirou, mas claro que a parte social é mais complicada de gerir, mas fazemos as amizades dentro da ginástica também e têm os mesmos horários que nós, e arranjamos forma também de conseguir.
E arranjas amizades dentro da própria equipa, não é?
Sim, sim.
Então, mas tem o lado inverso, que é o que é que a ginástica trouxe de bom para a tua
exatamente,
vida.
Exatamente, sim. Acho que isso também é uma parte extremamente importante, ter com quem treinar e gostar com quem estamos a treinar e de quem nos treina também. E é uma parte também importante para evoluir e para nos apoiarmos também umas às outras.
Todos os atletas que têm passado por cá têm um discurso comum ao teu, que é a importância do treinador, a importância de quem orienta e a importância de como se é orientado. Para uma atleta de ginástica artística, aplica-se exatamente a mesma coisa.
Sim, claro.
Um treinador é importante na orientação do que se quer fazer.
Sim, sem dúvida. É uma das partes mais importantes. É ele quem nos, neste caso a minha treinadora, as minhas treinadoras, sempre me ensinaram tudo e também começam-nos a conhecer muito bem e sabem lidar connosco da melhor forma, e isso é muito importante para o desporto em si também.
Falamos das competições. Quando é que começaste a competir?
Com 9, 10 anos, se calhar, sim.
Lembras-te da tua primeira competição? Onde foi?
Sim, a minha primeira competição foi no Luxemburgo.
Ok, foi logo fora.
A competição, assim, mais a sério, digamos assim, foi no Luxemburgo. Fiquei em segundo. Por isso foi logo
começaste
assim.
Começaste logo bem?
Exato, comecei bem. Deu-me força para o resto.
Depois do Luxemburgo, muitas outras seguiram, nacionais e internacionais.
Sim.
Consegues destacar aqui duas ou três que queiras falar, que te marcaram de alguma forma?
Assim, a minha primeira prova, assim, mais importante... lá fora, foi o FOS, que é o Festival Olímpico da Juventude Europeia. Foi uma das provas que eu mais gostei porque fomos em comitiva, foram vários esportes juntos, e foi a minha primeira prova, assim, mais a sério. Fui com a minha equipa, que também gostava, então foi uma experiência diferente das outras provas que tive daí para a frente. O Campeonato da Europa já fui a dois, este ano foi o que me aparei para o Campeonato do Mundo deste ano, por isso também foi importante. E o Campeonato do Mundo este ano.
São três provas. Quando se chega a campeonatos dessa dimensão, o que é que se sente cá dentro? Que é uma espécie de missão cumprida?
Sim, sem dúvida. Eu não estava assim à espera de conseguir apurar-me para este Campeonato do Mundo, que foi o meu primeiro. Por isso, quando consegui, fiquei muito contente. Mas depois também todo um processo até chegar lá.
E quando chegou os prémios? Melhor ainda.
Sim, sim.
Já ganhaste alguns importantes, não é?
Sim, nos campeonatos nacionais e mesmo internacionais cá, uhum. internacionais fora cheguei também a conseguir um segundo lugar no solo uhum. este ano, mas sim.
Então que objetivos é que tens?
Neste momento há o Campeonato da Europa uhum. para o ano, e eu se gostava de ir. Haverá outros, há campeonatos de Europa todos os anos e o campeonato do mundo 2 em 10 anos, por isso acho que esses são os maiores objetivos.
Uhum. Os Olímpicos vão-te chegar como consequência de tudo isso,
sim,
quando tiveres,
claro,
se calhar.
Sim,
se acontecer.
Se acontecer, sim, é consequência disso.
24 já não, apesar de as uhum. classificativas ainda não estarem totalmente fechadas, sim, não é? Mas 2028 poderá ser, mas não sendo uma prioridade, poderá ser 2028. Tu tens 18 anos agora, daqui a 10 anos. Onde é que tu te vês? Ainda a treinar? Este é um desporto de finitude rápida, ou seja, estamos a falar de um desporto que quando chega aos 30 já não tem tanta...
Sim, há muita gente que nem okay. aos 25 chega.
É isso. Qual é que é o limite máximo, mais ou menos, de...
Agora já começamos a ver ginastas mais velhos, principalmente nos rapazes, já há. Mas, sim, 25, 26 já é algo.
Pronto, tens mais ou menos 8 anos pela frente ainda para fazer isto tudo, não é? E esses objetivos que falavas atrás, eles são acompanhados também muito por as pessoas que estão próximas de ti, que te apoiam nisto
sim,
tudo,
claro.
Os teus pais, os teus amigos, que na realidade já cresceram contigo. É quase como se te acompanhassem desde criança neste processo
sim,
todo.
Sim.
Eles foram fundamentais também neste
sim,
teu percurso?
Claro. Sim, sempre me ajudaram, sempre me apoiaram.
São fundamentais para atletas, para que os atletas tenham bons resultados, tu achas isso?
Sim, sim. Sim, sim.
Até a ginástica artística no nosso país não tem ainda o desenvolvimento que outros países já têm.
Sim,
e
sim.
isso nota-se também depois quando se chegam aos campeonatos do mundo e aos Jogos Olímpicos, em que se vê ginastas muito boas de outros países, Portugal também,
sim,
mas
sim.
não tanto, enfim, não temos tanta variedade, digamos assim, uhum. ou tanta quantidade de atletas como se calhar outros países. Porquê é que isto acontece?
Não temos os mesmos apoios, mesmo em termos de estudos, em termos de condições também não. Acho que as pessoas também acabam por sair um bocado mais cedo da modalidade porque têm de continuar com a vida, porque nós não podemos fazer isto de vida. É impossível. Por isso, uma pessoa também vai para a faculdade e a partir do momento que também acaba a faculdade tem de seguir com a vida. Então, acho que isso também é o que faz com que uhum. as pessoas também não fiquem mais tempo.
Atualmente no Porto, falamos um bocadinho da cidade também e deste apoio que recebeste por parte da Câmara, que é também um reconhecimento aos atletas de alta competição na cidade. O Porto tem características, ou melhor, características não, tem equipamentos suficientes e clubes suficientes para o apoio a esta prática, ou achas que não?
Tem clubes, sim, nós temos clubes bons cá no Porto. As condições é que se calhar podiam ser um bocadinho melhor.
Quando falas condições, falas que é
de pavilhões? Sim, de equipamento, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, essas coisas assim, que acho que também são importantes e acho que isso está a falhar um bocado.
Uhum. Até porque isso tudo é fundamental para que um atleta esteja em pleno
sim,
depois
sim.
Na competição. Se um deles falha, há qualquer coisa aqui que é como se fosse um puzzle que deixa
sim,
de encaixar,
sim.
não é? O Porto para ti é o quê? É a cidade onde nasceste? A cidade
sim.
onde vives?
Sim.
Como é que tu olhas para a cidade? Consegues ter este distanciamento de... É uma cidade que tu gostas, imagino eu.
Sim, sem dúvida,
é uma cidade
sim.
que te apoia também no teu percurso. Vês-te a viver aqui muito tempo? Vês-te a viver num outro desafio, numa outra cidade?
Sim, gosto muito de viajar, por isso não me importava de ir para outro país e ver como é que é, mas sem dúvida gosto muito de Porto e se no futuro puder ficar cá bem, fico, em princípio.
Este apoio que a Câmara deu a estes atletas de alta competição, onde tu estás incluída, o que é que ele representou? O que é que ele representa para ti? Ou seja, é um incentivo que é dado para uma prática desportiva que também não é barata porque há
sim.
viagens, há coisas
sim,
a custear,
sim.
mas também é um reconhecimento aos atletas da própria cidade. Como é que tu viste este apoio que nós demos que vocês pudessem continuar na mais alta competição?
Fiquei surpreendida, não estava à espera de ter esta oportunidade, por isso foi bom, foi algo que me ajudou enquanto ginasta.
Uhum. Achas que deve continuar achas que deve ser algo, por exemplo, repetido por outras cidades, deve ser continuado aqui também, porque
sim.
há muitos atletas
sim.
que ainda têm o seu lugar para serem apoiados?
Sim, sim, acho que deve continuar, sim.
Para se começar na ginástica artística, qual é que é a idade certa?
Quanto mais cedo, melhor. Mas claro que há exceções e há quem comece ligeiramente mais tarde. E consiga também alcançar os mesmos objetivos. Mas lá para os 5, 6, 7, diria eu, não sei.
Dirias então 5, 6, vamos imaginar concretamente que alguém nos ouve nesta altura, tem um filho relativamente pequeno e que está indeciso entre colocar o seu mais pequeno numa modalidade e decide a ginástica artística. Vende essa possibilidade, porque é que o miúdo ou a miúda, cada vez mais, convém fazer este parênteses, há mais atletas masculinos a fazer ginástica artística, como parece muito bem, porque se quebra esta barreira cada vez mais de género, que eu acho fundamental, e eu acho que nas gerações mais novas é um tema que não vai existir, acho que é muito interessante. Então, vende-me, imagina que eu tenho um filho e quero inscrevê-lo na ginástica artística.
Eu acho
cativa-me.
É uma modalidade que tem um bocadinho de tudo, precisamos de ser muito disciplinados, sem dúvida, e depois tem um bocadinho de tudo, um bocadinho de graciosidade, um bocadinho de força, um bocadinho de... que é uma modalidade muito completa e que é bonita de se ver. Eu conheço pessoas que não estão muito dentro da modalidade, mas dizem, eu quando vou ver os Jogos Olímpicos na televisão gosto muito de ver ginástica. Pronto, eu acho que é uma modalidade bonita.
Porto de Alta Competição, um podcast da Ágora, Cultura e Desporto do Porto.